vulneráveis como idosos.
E processos de violência doméstica poderão ter análise mais rápida na justiça.
Avançou o projeto que garante prioridade aos juizados especializados na tramitação das ações previstas na Lei Maria da Penha. Repórter Rodrigo Rezende.
Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher terão prioridade em relação à chamada justiça comum na análise dos processos relacionados à Lei Maria da Penha. O projeto com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos. A relatora, senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, ressalta que essa medida impede conflitos entre órgãos judiciais e dá mais segurança para a mulher vítima de agressão. O relatório de Ana Paula Lobato foi lido na CDH pelo senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe.
Ao instituir órgãos judiciais especializados com competência civil e criminal para o processo, julgamento e execução das causas decorrentes dessa violência, a Lei Maria da Penha buscou evitar a fragmentação do atendimento, decisões potencialmente contraditórias e a peregrinação da vítima por múltiplos juízos, assegurando tutela mais efetiva e concentrada.
O projeto foi apresentado pela deputada federal Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, e agora será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça.
E a Câmara dos Deputados pode votar nos próximos dias o chamado PL da Misoginia, um projeto aprovado pelo Senado, que equipara o crime de ódio contra mulheres ao racismo.
A proposta torna a prática inafiançável e imprescritível e prevê penas mais duras para quem discriminar as mulheres. A reportagem é de Yasmin Rodrigues.
O projeto de lei aprovado pelo Senado em março inclui a misoginia entre os crimes de preconceito e discriminação já previstos na legislação brasileira. Assim como nos crimes de racismo, a conduta passa a ser considerada inafiançável e imprescritível. A autora do projeto, senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, afirmou que o objetivo é enfrentar um tipo de violência que muitas vezes antecede as agressões físicas e feminicídios.
Estatística crescente da violência doméstica que chega até o feminicídio. Então, antes de chegar no feminicídio, se sofre a violência psicológica, a violência financeira, a violência doméstica, para enfim chegar no feminicídio. Para diminuir os casos de feminicídio, a gente precisa primeiramente combater a violência.
A matéria recebeu parecer favorável da relatora, senadora Soraya Tronic, do PSB de Mato Grosso do Sul. Se os deputados aprovarem o texto sem alterações, a proposta segue diretamente para a sanção presidencial.
Uma audiência pública das Comissões de Direitos Humanos e de Assuntos Sociais discutiu os impactos das apostas esportivas online no Brasil.
O debate apontou que a crescente expansão das bets no país exige medidas de proteção aos consumidores. Repórter Patrícia Oliveira.
Para os debatedores, os efeitos das apostas esportivas online sobre o endividamento das famílias e a saúde mental dos brasileiros exigem medidas de proteção ao consumidor. Além do cadastramento do CPF nos sites de aposta, também seria necessária a declaração de renda para o controle do valor apostado e a redução da publicidade das bets. O psiquiatra Hermano Tavares destacou o aumento de casos de jogo compulsivo, o vício que afeta um em cada cinco apostadores.
É como se fosse uma droga, gente. O SUS teve mais de 100% de aumento de demanda de tratamento para jogo nesse período.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, defende o fim das apostas online.
Copa do Mundo acontecendo durante esse mês, explodiu a propaganda. Na minha opinião, deveria acabar, proibir, seja o governo enviando um projeto ou o próprio parlamento deliberar pelo fim.
Além de outras propostas em tramitação, um pacote de projetos reunidos pela senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, restringe a publicidade das bets e proíbe a ação de influenciadores digitais.
Os atendimentos a pessoas com dependência em jogos de apostas no SUS cresceram 140% entre 2018 e 2025. O dado foi apresentado na audiência pública pela coordenadora do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, Gabriela de Andrade.
Para a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a expansão das apostas esportivas já afeta a saúde pública e a economia, o que reforça a necessidade de medidas para enfrentar a ludopatia.
Quanto tudo isso está custando para o Brasil? O que está arrecadando? Está compensando os danos e prejuízos que os cofres públicos vão ter e já estão tendo?
Os limites para o acesso ao microcrédito podem deixar de ficar defasados.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que atualiza esses valores anualmente, com base na inflação, para preservar o acesso de microempreendedores e trabalhadores informais ao crédito. O texto segue para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso ao plenário. Repórter Marcela Cunha.
O projeto prevê a correção anual dos limites de endividamento para acesso ao Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. O PNMPO oferece crédito para financiar atividades produtivas de microempreendedores, pequenos negócios e trabalhadores informais. Hoje, o Conselho Monetário Nacional estabelece dois limites, até R$ 21 mil em operações de microcrédito na mesma instituição financeira e até R$ 80 mil no total de operações de crédito no sistema financeiro, sem contar financiamento habitacional. Mas esses valores podem ficar defasados com o tempo. O relator, senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, afirmou que manter os limites sem correção pela inflação reduz ano a ano o acesso dos pequenos empreendedores ao microcrédito.
Mais do que facilitar o acesso ao financiamento com taxas justas, a política do microcrédito atua como um motor de incentivo e profissionalização para os microempreendedores. Em vez de apenas injetar dinheiro, o programa qualifica o tomador para que ele identifique o momento exato de buscar o empréstimo e saiba aplicá-lo com foco na produtividade.
Pelo texto aprovado, a atualização será anual pelo IGPM, índice usado para medir a variação de preços na economia.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou se órgãos federais oferecem condições adequadas no ambiente de trabalho para a inclusão de pessoas com deficiência. A auditoria analisou 36 órgãos e identificou barreiras físicas, sociais e organizacionais, além de dificuldades de acessibilidade nos espaços, nos sistemas de informática e nos meios de comunicação. O tribunal também constatou que metade dos órgãos avaliados não possui diretrizes formais de acessibilidade. O TCU recomendou medidas ao Ministério da Gestão, ao Ministério dos Direitos Humanos e a outros órgãos federais. O objetivo é eliminar barreiras e melhorar as condições de inclusão e de trabalho na administração pública federal. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados definem novas regras para fiscalizar despesas com educação.
O projeto cria medidas de saúde para pessoas afetadas por jogos de azar.
Avança a proposta que retoma incentivos para o programa Mais Médicos.
Boa noite. Comissão de Educação aprova incentivo ao programa Mais Médicos. O repórter José Carlos Oliveira tem as informações.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que retoma incentivos ao programa Mais Médicos, que haviam sido revogados em 2025, diante da lei que criou o programa Agora Tem Especialistas. O texto aprovado permite que os candidatos aos programas de residência médica recebam 10% de pontuação adicional durante o processo seletivo, desde que tenham cumprido integralmente pelo menos um ano de ações em projetos e programas dos Ministérios da Saúde e da Educação, como é o caso do Mais Médicos. Para o relator da proposta, deputado Ismael, do PL de Santa Catarina, a medida tem baixo custo, é fácil de ser operacionalizada e, na prática, vai atrair mais jovens profissionais para o programa Mais Médicos.
A gente sabe da importância da presença do programa Mais Médico nesses pequenos municípios. E o projeto do deputado Ismael Alexandrino permite que especialistas em medicina também adentrem ao programa Mais Médico, permitindo um maior acesso acesso da nossa população à saúde, tão fundamental, uma das prioridades, sem dúvida, desafiantes para o nosso país.
A proposta de retomada de incentivos ao programa Mais Médicos ainda vai passar pelas análises das comissões de saúde e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, comemora a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do projeto que veda o ensino à distância nos cursos da área da saúde. Segundo ele, a formação presencial é indispensável para garantir a qualificação dos futuros profissionais.
Orlando Silva acredita que a medida preserva a qualidade dos serviços prestados à população e evita a formação de profissionais com diferentes níveis de preparo. O deputado também defende a rápida tramitação da proposta no Senado.
Trabalho.
Professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, apoia a instituição do piso nacional para os profissionais não docentes da educação. Segundo ela, a proposta garante valorização aos trabalhadores da educação básica e prevê remuneração equivalente a 75% do piso do magistério.
Professora Luciene Cavalcante afirma que o projeto conta com fonte de financiamento por meio do Fundeb e pede prioridade para a votação no Senado. Ela argumenta que a medida corrige uma injustiça salarial e reconhece o trabalho dos profissionais que atuam diariamente nas escolas.
Educação.
Foram aprovadas novas regras para fiscalização de despesas públicas com educação. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que define regras para acompanhar e avaliar gastos com educação nos estados e municípios. O texto aprovado confere um papel central ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, SIOP, um sistema eletrônico gerido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que coleta, processa e disponibiliza dados sobre receitas e despesas com educação. O monitoramento da aplicação de recursos na educação será feito por esse sistema, que também será responsável por manter um portal voltado ao cidadão. Estados e municípios deverão publicar no SIOP até 30 dias após o fim de cada bimestre um demonstrativo com as receitas e despesas da educação. Se o relatório não for publicado, o governo federal poderá suspender as transferências voluntárias, com exceção das destinadas à educação, saúde e assistência social. Durante a discussão da proposta na comissão, o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, ressaltou a necessidade de garantir transparência nos gastos públicos.
Esse projeto me tocou muito o coração, porque eu penso que nós vivemos uma época em que nós aqui na Câmara dos Deputados, parlamentares, precisamos mandar um recado claro, passar uma imagem para o povo brasileiro da nossa correção, do nosso rigor, da nossa transparência na aplicação dos recursos públicos, que não podem ser destinados a projetos mirabolantes, a obras inacabadas, mas destinados prioritariamente as políticas públicas que promovem o desenvolvimento do nosso país.
O projeto que define regras para acompanhar e avaliar gastos com educação nos estados e municípios já pode seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Saúde.
Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, é autor de projeto que estabelece diretrizes para a caderneta de saúde da gestante e do bebê no SUS. Entre as medidas previstas, o texto determina o uso de terminologia baseada no sexo biológico e veda a adoção de linguagem neutra.
Segundo Hélio Lopes, a proposta também define que as cadernetas de pré-natal sejam voltadas exclusivamente à proteção da saúde da mãe e do bebê, sem conteúdos que estimulem a interrupção da gestação. O projeto ainda prevê orientações sobre denúncia e proteção em casos de violência sexual.
Projeto de Felipe Beccari, do Podemos de São Paulo, cria uma política de incentivo à produção e ao acesso a medicamentos genéricos de uso veterinário. O deputado propôs estímulos para empresas que produzem esses medicamentos e adotem políticas de preços mais acessíveis.
De acordo com Felipe Beccari, a medida busca reduzir os custos dos tratamentos veterinários e ampliar o acesso da população aos cuidados com os animais. Ele acredita que o fortalecimento do mercado de genéricos pode estimular a concorrência, beneficiar tutores e contribuir para o bem-estar animal.
Direitos humanos.
projeto cria uma pensão especial para pessoas que adquirirem deficiência permanente em decorrência de violência doméstica. Um dos autores da matéria, Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro, explica que a ideia é indenizar as vítimas sem renda suficiente para garantir o próprio sustento.
O texto também dispensa o tempo de carência para a concessão de benefícios às vítimas. De acordo com Dimas Gadelha, a proposta ainda prevê mecanismos para que o Estado busque o ressarcimento dos gastos junto aos agressores.
Já pensou em ter informações da Câmara dos Deputados na palma da sua mão? Com o aplicativo Câmara dos Deputados, você acompanha o processo legislativo quando e onde quiser. Fique por dentro das propostas em andamento e receba alertas só dos temas que realmente te interessam. Tudo simples, rápido e do seu jeito. Baixe agora na sua loja de aplicativos e fique mais perto das decisões que impactam a sua vida. Aplicativo Câmara dos Deputados. Inovação e tecnologia a serviço do cidadão.
Ciência e tecnologia.
Está pronta para ser votada no plenário da Câmara a proposta que cria uma política para auxiliar na saúde de pessoas afetadas por jogos de azar. A repórter Mônica Tati tem mais informações.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que institui política para atender pessoas e famílias que foram afetadas pelos jogos de apostas. O texto cria a Estratégia Nacional de Atenção Integral às pessoas com necessidades decorrentes das práticas de jogos e apostas. Entre outros pontos, aborda a prevenção, a redução de danos, a proteção e a reinserção social de pessoas que tenham problemas com vícios em jogos. A relatora na comissão, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, afirmou que a proposta tem relevância social e sanitária, devido aos efeitos das apostas sobre a saúde mental, a vida familiar e a proteção de grupos vulneráveis. Já o autor do projeto, o deputado Rui Carneiro, do Podemos, da Paraíba, informou que o número de pessoas atendidas pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, com problemas associados ao jogo patológico, passou de 108 para 1.200 entre 2018 e 2023.
Os jogos de azar no Brasil se transformaram numa questão gravíssima de saúde pública. Essa é a moral principal do nosso projeto, dar uma resposta às pessoas que, junto com os seus familiares, estão vivendo essa nova realidade do Brasil, inclusive uma das maiores causas do endividamento do brasileiro. Então, o objetivo é preparar a estrutura, sobretudo de saúde, nas unidades básicas de saúde, nos CAPs, para atender esse novo tipo de paciente, vamos dizer assim, que precisa de socorro.
O projeto que cria uma política de atenção às pessoas com problemas com jogos de apostas já foi aprovado por todas as comissões e aguarda a votação do plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Justiça.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, pede a instalação de uma CPMI para investigar o Banco Master e acusa o governo de priorizar gastos com publicidade em vez de áreas como saúde. Ela defende o combate à impunidade e a responsabilização dos envolvidos em crimes.
Adriana Ventura também faz críticas ao governo federal e cita investigações da Polícia Federal envolvendo o Banco Master e integrantes da base governista. Segundo ela, as denúncias reforçam a necessidade de aprofundar as apurações sobre possíveis casos de corrupção.
Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610 0180. 61 99610 0180. A central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Comissões.
A Comissão de Administração da Câmara debate experiência de ouvidorias externas em defensorias públicas. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
20 unidades da Federação têm ouvidorias externas em suas defensorias públicas, que funcionam como órgãos auxiliares e autônomos para garantir o controle social, a transparência e a participação da sociedade civil. As ouvidorias externas não pertencem à carreira da defensoria e seus integrantes são eleitos a partir de listas tríplices com representantes da sociedade. Criadas pela Constituição de 88, as defensorias públicas são instituições estatais que garantem assistência jurídica integral e gratuita à população que não possui recursos financeiros para contratar um advogado. Elas atuam na defesa dos direitos individuais e coletivos e na promoção dos direitos humanos. A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados debateu a experiência das ouvidorias externas das defensorias públicas com representantes do setor. A audiência pública foi presidida pela deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, autora também do pedido para a realização do debate.
20 estados já têm a defensoria, a ouvidoria da defensoria pública, que é um órgão do controle social, que não é da carreira da instituição e que é eleita pelos movimentos sociais populares. E por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque é o único órgão do sistema judicial que tem esse controle externo, externo mesmo, que não é da carreira, que não tem aquele elemento corporativo. Isso é muito importante.
Os estados que não têm ouvidorias externas nas defensorias públicas são Espírito Santo, Sergipe, Alagoas, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte. A Defensoria Pública da União conta com uma ouvidoria geral composta por representantes da sociedade civil. O projeto apresentado no Senado Federal muda a lei de responsabilidade fiscal e destina limite de até 2% da receita das unidades federativas para o orçamento das defensorias públicas, a fim de garantir autonomia financeira. A proposta também impede contingenciamentos severos no sistema de assistência jurídica gratuita. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
Florentino Neto, do PT do Piauí, defende o projeto que autoriza a União a criar uma empresa estatal para atuar na distribuição de combustíveis e gás de cozinha. A proposta também permite ampliar a participação pública em refinarias e outras estruturas estratégicas para o abastecimento nacional.
No entendimento de Florentino Neto, a medida fortalece a soberania energética e protege o país em situações de desabastecimento. Ele considera ainda que a iniciativa contribui para a estabilidade da oferta de combustíveis, além de proteger os consumidores contra aumentos abusivos.
Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, apresentou o projeto que revoga a lei do Programa Nacional de Desestatização. O deputado afirma que a proposta busca fortalecer a presença do Estado em áreas estratégicas, como energia, mineração, telecomunicações e infraestrutura.
Glauber Braga avalia que as privatizações reduzem a capacidade do poder público de planejar o desenvolvimento do país. Ele defende que empresas estatais atuem em setores essenciais para atender ao interesse da população, especialmente onde a iniciativa privada não vê lucro imediato.
Relações Exteriores.
Edilson Barroso, do PL de São Paulo, integra a Frente Parlamentar Mista em apoio à integração União Europeia-Mercosul, criada para acompanhar o acordo comercial entre os dois blocos. Ele detalha a importância da fiscalização legislativa para dar mais segurança às empresas brasileiras.
Adilson Barroso afirma que o acordo vai reduzir aos poucos impostos cobrados sobre milhares de produtos e serviços. O deputado aponta que a mudança pode facilitar as vendas do Brasil para outros países e atrair novos investimentos.
Agricultura.
Representantes da cadeia de produção do tabaco defenderam na Câmara uma proteção para o setor. A repórter Maria Neves nos conta quais as propostas.
Representantes da cadeia produtiva do tabaco reclamaram em audiência pública na Câmara dos Deputados que o sistema integrado de produção do setor está ameaçado no Brasil. De acordo com o deputado Heitor Schur, do PSD Gaúcho, que pediu a realização do debate, o aumento do número de produtores independentes e a carga tributária representam as principais ameaças à produção integrada de fumo no Brasil. Heitor Schur afirma que o sistema integrado foi construído há mais de 100 anos e engloba desde os produtores de fumo até a fabricação dos produtos derivados, vícios como o cigarro. O deputado argumenta que essa organização é importante para garantir aspectos como equilíbrio entre produção e demanda, assistência técnica e controle da qualidade dos insumos. Com o crescimento dos produtores independentes, ele acredita que essa estrutura esteja ameaçada.
Nós temos diversas safras dentro de um ano. Uma vez era a safra do fumo, agora é a safra de verão, a safra de inverno, a safra de primavera. Está plantando e colhendo o ano inteiro. Talvez isso para a indústria seja muito bom, mas para o segmento que está lá no campo eu não vejo ganhar com isso. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que cada vez tem mais produtores independentes plantando por conta. Não sei se os insumos que eles usam são os corretos. E essas coisas acabam influenciando também o nosso setor.
Com o aumento da produção, Heitor Schur afirma que houve queda no preço do tabaco. O deputado sustentou que, enquanto em janeiro a arroba do produto custava R$ 340,00, hoje está sendo vendida por R$ 260,00. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Marcelo Moraes, do PL do Rio Grande do Sul, defende a securitização das dívidas dos produtores rurais do estado. Na visão do deputado, a medida é essencial para permitir a renegociação dos débitos acumulados após anos de estiagem e das enchentes de 2024.
Marcelo Moraes afirma que os agricultores não pedem perdão das dívidas, mas condições para quitá-las. Ele também cobra a apreciação da proposta pela Câmara, alegando que a demora na votação agrava a crise no campo e compromete a economia gaúcha.
Meio ambiente.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, critica a atuação de órgãos federais durante operações de fiscalização ambiental em Novo Progresso, no Pará. Segundo o deputado, as ações truculentas provocam conflitos com produtores rurais e moradores da região.
Cabo Gilberto Silva pede ao governo federal que reveja a atuação dos órgãos responsáveis pela fiscalização ambiental na região. No entendimento do parlamentar, é necessário garantir o cumprimento da legislação sem comprometer os direitos dos produtores.
Joaquim Passarinho, do PL do Pará, também denuncia a truculência de órgãos federais durante a operação de fiscalização ambiental em Novo Progresso. O deputado defende que a fiscalização seja conduzida com respeito à população e prioridade para medidas de orientação.
Joaquim Passarinho cobra do governo ações para acelerar a regularização fundiária e ambiental na região. Segundo o parlamentar, é preciso garantir segurança jurídica aos produtores e conciliar a proteção do meio ambiente com o desenvolvimento das atividades econômicas locais.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Ana Raquel Macedo e Márcio Aquiles Sardi. Boa noite.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Boa noite e bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Uma fronteira entre a vida e a morte. O panorama era da Segunda Guerra Mundial. Desde junho de 1940, quando as tropas nazistas invadiram a França, o país se partira ao meio. O medo passou a ser o idioma nacional e o silêncio uma obrigação. No sudoeste do país, uma jovem freira era a superiora do pequeno internato ligado ao convento de Notre-Dame de Massy. Então, especialmente a partir de 1942, quando trens saíam lotados de famílias judias que nunca mais seriam vistas, irmã Denise Bergon transformou o local em um refúgio. Das cerca de 15 freiras do convento, apenas 4 sabiam a verdadeira identidade das crianças abrigadas. As meninas eram mais fáceis de camuflar entre as outras alunas regulares do internato. Os meninos, por estarem em um ambiente estritamente feminino, representavam um risco adicional de segurança durante as inspeções da Gestapo ou da polícia do governo Vichy. Para evitar que a presença deles fosse notada, irmã Denise utilizava táticas engenhosas. Em dias de maior perigo ou visitas oficiais, eles eram escondidos em áreas remotas do convento, como o sótão, ou levados para as matas e campos vizinhos, simulando passeios ou atividades agrícolas. Todas as crianças recebiam nomes cristãos e eram ensinadas a se comportar como órfãs ou refugiadas de guerra vindas de outras regiões da França. Ela enterrou joias, documentos e moedas enviados com as crianças. Tudo marcado apenas pela própria memória, sem nenhum papel que pudesse denunciá-las. Durante 20 meses, ela sustentou o risco. Um passo em falso ou uma pergunta mal respondida podia significar a morte de todos. Quando a França foi libertada, os pais que haviam sobrevivido começaram a voltar. Irmã Denise devolvia as crianças e o que havia enterrado lhes pertencia. Para as órfãs, ela ajudou a reconstruir vidas longe dali, em outros países. E tão discreta como realizara toda a sua operação de salvamento, permaneceu no convento como uma sombra silenciosa. Viveu até 2006, desencarnando aos 94 anos. Por seus esforços extraordinários e pelo risco que correu, ela recebeu o título de Justa entre as Nações, em 1980. Eu não fiz nada além de responder ao apelo do meu coração e da minha fé, afirmou ela. Em 1992, foi plantado um cedro no local onde ela enterrara os tesouros das famílias perseguidas. Muitas das crianças que ela salvara voltaram, adultos trazendo filhos e netos. Numa manifestação de gratidão e reverência à vida, 3 gerações caminharam pelo jardim onde anos antes o medo havia sido enterrado junto das joias de seus pais. Irmã Denise Bergon tinha sido a fronteira entre a vida e a morte, a prova viva de que a compaixão é a maior forma de resistência. Cada criança salva foi uma vitória da luz sobre as trevas. Um ato que colocou sua própria vida na mira dos carrascos. Seu heroísmo foi profundo. Uma coragem tecida no cotidiano do segredo e na convicção de que nenhuma vida é descartável. Denise Bergon é o exemplo de que uma alma justa pode sustentar o peso do mundo e garantir o futuro de gerações. A Federação Espírita do Paraná convida para a palestra de Jaqueline Veneza. Será nesse domingo, 5 de julho, às 10 da manhã, no Teatro da Federação Espírita, Alameda Cabral, 300. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Hoje, sexta-feira, 3 de julho de 2026, sempre no oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.
YC200 93,3 MHz, Rádio Gazeta FM, Rio Branco, Acre. Começa agora a sequência RV Hits.
Nos próximos 60 minutos,
vamos ouvir juntos os sucessos e os clássicos nacionais, internacionais e regionais de todos os tempos, selecionados especialmente para você.
Do you?
vez.
Eu vou zoar e beber.
Gosta.
A 93 FM toca.
Ai, bebê! Ele não tem, não vai ter e nunca terá.
Nunca. Ele já viu esse roxinho no seu pescoço. E toda noite você some feito sol. Ele já viu que você faz amor sem gosto. Peixe tá mordendo seu anzol. E ele fecha os olhos porque te ama. Até gosta dele, mas você não ama. E o que tá faltando lá tem de sobra em minha cama. Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor safado. Você some feito sol. Ele já viu que você faz amor sem gosto. Que outro peixe tá mordendo seu anzol. E ele fecha os olhos porque te ama. Até gosta dele, mas você não ama. E o que tá faltando lá sobre minha cama.
ele não tem o meu peixe, o meu cheiro, o meu copo, meu amor safado, suado e gostoso, não tem. Ele não tem. Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo, meu amor safado, suado e gostoso, não tem. Ele não tem. Ele não tem o meu peixe, o meu cheiro, o meu corpo, meu amor safado, suado e gostoso, não tem. Ele não tem. Toda noite você vem.
Fala comigo, bebê. Nós esticado embaixador juntos. Sempre respeita.
Sertanejo Rock Pop, do samba a Dance Music, 93,3 FM, a diversidade em música.
Emana
na 93 FM.
Yeah. destino, mulher. Mas que beleza te ver sorrindo. É o que me faz ver o dia mais lindo. Viver em paz, nós dois um só caminho. Vou te mancio, beija. Te amo, odeio, mas mesmo assim quero você. Só você, pra me ganhar com o olhar. Contigo até me perco os meus direitos de viajar.
Briga sem parar. Quebra a cara e volta a ver.
Pasito, suave, suavecito.
Cito.
93 FM. Ao vivo na internet pra você.
Acesse nosso site
www.radiogazetafm93.net.
CYC 293,3 MHz. Rádio Gazeta FM. Rio Branco, Acre, Brasil. Em tempo real pela internet. Acesse www.radiogazetafm93.net.
Acesse www.agazetadoacre.com. O nosso jornal na internet para você. agazetadoacre.com. Compromisso com a Amazônia.
Deixa com o Andy, que eu vou comandar agora. Vem que vem.
Tá na moda ser filha, mas eu não...